o definhamento demográfico em Portugal. E o que fez o Partido Socialista, o Chega e o Bloco de Esquerda votaram contra. E nesse diploma o PSD previa o planeamento, a execução, a mobilização de condições e esforços para a atração, integração e retenção de talento em Portugal de imigrantes com origem no estrangeiro ou no retorno de portugueses no estrangeiro. E é por tudo isto que temos que olhar para aqueles que nos escolheram como uma oportunidade. Senhoras e senhores deputados, o PSD considera incompreensível e irresponsável que o Governo não possua uma política adequada para lidar com uma situação de verdadeira emergência nacional e que não se dote de serviços públicos ágeis e competentes neste setor, mantendo a indefinição institucional que, por exemplo, tem ocorrido no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Senhoras e senhores deputados, segurança, mais meios para haver regulação. Esta é a palavra-chave, regulação. É urgente uma política que permita reverter a crise demográfica, reequilibrando o saldo total pelas suas duas vias, a natural e a migratória. Senhoras e senhores deputados, o que o PSD não faz e não fará é passar a linha do oportunismo e da decência. O que o PSD não faz é confundir as pessoas com discursos populistas e demagógicos que muitas vezes incitam o ódio. O PSD é um partido responsável, é o partido que vai governar Portugal. Não é um partido de protesto, nem de repentismos ou fogachos. Senhoras e senhores deputados, não é com discursos fáceis que resolvemos os problemas. É com políticas, é com soluções. O PSD exige do Governo mais meios. O PSD exige regulação. Mas que fique claro, o PSD não abdica de que Portugal seja um país atrativo onde, sublinho, a dignidade da pessoa humana esteja acima de tudo, disse.
Obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, felicito-o por ter vindo ao Parlamento falar sobre este tema, mas há uma coisa que a bancada do Grupo Parlamentar do Chega nunca lhe vai admitir e o Sr. Ministro fará-se entender, mas com a nossa total oposição. É comparar os milhões de portugueses que emigraram. Os milhões que das nossas famílias e das nossas terras partiram para outros lugares do mundo em busca de um país que vocês destruíram. Vocês, em juntamente com outros, que tiveram que procurar um país melhor, compará-los com aqueles que chegam, muitas vezes, à procura de subsídios neste país. Os nossos, Sr. Presidente e Sr. Ministro, foram dar a sua mão, o seu suor e o seu corpo para trabalhar. E nós esperamos que eles lá estejam fora e que sejam a nossa honra e a nossa verdadeira dignidade. Mas vamos ao caso que eu trouxe aqui, Sr. Ministro. Eu sei que quer falar do que o PSD não quer dizer, que o PSD não gosta de estar nem à direita nem à esquerda, gosta de dizer tudo e o seu contrário, do género: nós queremos imigração, mas queremos segurança, queremos integração, mas não somos como o Chega. E ainda bem que não são como o Chega. Mas hoje o PSD tinha aqui a hipótese de perguntar ao Sr. Ministro como é que ocorreu este ataque no centro ismaili. Prefere fazer conversa fiada. Por isso, eu vou focar-me nisto para o confrontar, Sr. Ministro, já que ninguém o quer fazer. Ataque ao centro ismaelita, autoridades suspeitam de ligações ao Estado Islâmico. está aqui. E eu vou-lhe ler, Sr. Ministro, para que a irresponsabilidade não passe o eco destas paredes e o Sr. Ministro tenha coragem uma vez na vida de dizer o que diz o seu Secretário-Geral de Segurança Interna, que eu lhe vou passar a ler. Se é a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ que está oficialmente encarregue desta investigação, a verdade é que o assunto está debaixo da alçada de Viseu Pinheiro, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Imagino que saiba quem é, Sr. Ministro. Os refugiados não foram devidamente acompanhados desde que chegaram a Lisboa. E se é verdade que a larga maioria não oferece qualquer problema, o mesmo não se pode dizer de uma pequena minoria radicalizada. Diz ao nascer do sol uma outra fonte judicial. Sr. Ministro, aceite que dói menos, como dizem na gíria. É e são os seus serviços de informações que estão a dizer que este indivíduo tem ligações ao Estado Islâmico.
Exatamente.
E nós andamos a brincar para não meter medo às pessoas. Mas o Sr. Ministro tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade de garantir a segurança deste país. Isto é verdade ou é mentira? Os serviços de informações estão ou não, neste momento, no encalço de ligações deste homem ao Estado Islâmico? O Sr. Ministro pode confessar uma coisa aqui perante o Parlamento. É que à hora que falou à comunicação social, o Sr. Ministro não fazia ideia quem era este homem. Não fazia ideia. O Sr. Ministro da Administração Interna, que deve ser o nosso Ministro da Segurança, não fazia ideia quem era este homem, que antecedentes tinha. O Sr. Ministro não sabia que este homem era suspeito de matar a própria mulher na Grécia. E o Ministro vai ali acima, a este Parlamento, e diz: os controlos estão a ser feitos.
Quais?
Que controlos?
Quais controlos?
Quando um homem suspeito de matar a própria mulher, suspeito de ligações ao Estado Islâmico, suspeito de ligações aos talibãs, que contactaram a família, e você vem aqui acima dizer... O Sr. Ministro vem aqui acima dizer que está tudo bem, estamos a fazer os controlos. Sr. Ministro, mais vale assumir assim. Eu não fazia ideia que era este homem, o governo do PS não faz ideia que é este homem. Isto é a bandalheira total e absoluta. Mais vale dizer isso. Era mais digno dizer uma coisa desta. Mas, como um azar nunca vem só, o Ministério Público, no despacho que promoveu e que nós o temos aqui, diz que o terrorismo é uma hipótese. Vá-se lá ver o Ministério Público. Sabemos que o PS e o Ministério Público, a coisa às vezes não combina muito bem. Mas é o Ministério Público que o diz. E portanto, ao Sr. Ministro, eu acho que se é um procurador que diz que entre os vários indícios que estão a ser investigados está o terrorismo, o Governo vir rapidamente dizer: não é nada disso que se passa, isto é um facto isolado, uma questão de maluquice do próprio e tal. Ao Sr. Ministro, isso pode convencer dois ou três, mas não passa no teste da realidade. E, portanto, hoje era importante que o Sr. Ministro dissesse o que é que os serviços de informações sabem, o que é que os seus serviços sabem, se é que eles existem. Que é, quem era este homem? De onde é que veio? Como é que um suspeito de matar a mulher entra em Portugal de qualquer maneira? Como é que os talibãs o contactam como se usassem a nós ou a Vodafone para falar com ele? E o Sr. Ministro está aqui a dizer: está tudo bem, ouçam, estejam tranquilos. Um dia, quando acontecer, eu já não sou ministro. Paciência. Sr. Ministro, não é assim. Sr. Ministro, não é assim. Não é assim. Nós temos suspeitas credíveis e fundadas, ditas pela própria imprensa, de que há suspeitas graves à volta deste homem. Ah, vocês é a imprensa só quando gostam. É quando põem os 15 milhões, é que gostam. Quando põem os 15 milhões é que gostam. Aí é que gostam da imprensa, não é? Aí é que gostam. Quando a imprensa já não diz o que os senhores querem, já não gostam da imprensa. Já é a imprensa, são os terríveis que ali estão. Mas não, fizeram o seu trabalho. Fizeram o seu trabalho e expuseram aquilo que o PS tentou esconder e que o Governo tentou esconder. Que este homem, pelo menos de forma aparente, tem ligações que o Estado português devia saber. E sabe o que é triste, Sr. Ministro? É que ao fim de tantos dias, o Sr. Ministro continua tão à nora como no dia em que soube que este caso tinha acontecido. Portanto, não nos peça para acreditar em si, não nos peça para acreditar no PS. Vou terminar, Sr. Presidente. E não nos peça para acreditar no Governo nesta matéria. Por isso, sim, o Estado falhou. E desculpe dizer-lhe isto assim, Sr. Ministro, mas eu vou dizer, mesmo estando aqui no Parlamento, é que o sangue daquelas duas mulheres que morreram, será para sempre recordado como um sangue de vítimas. Mas o Governo tem muita responsabilidade neste sangue.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
É para acabar com a Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Quando o tema é imigração, há quem goste de confundir os conceitos de imigrante com refugiado. Por isso, convém deixar bem claro, não, migrantes e refugiados não são a mesma coisa. Não é a mesma realidade, não é o mesmo fenómeno, não têm os mesmos desafios. Equiparar ambos é ser populista e tentar aproveitar fragilidades e desgraças para criar sentimentos de medo e ódio na nossa sociedade. A Iniciativa Liberal acredita no valor da dignidade humana e não nos colocamos ao lado daqueles que rejeitam o dever humanitário de receber e proteger refugiados. Portugal também é o país daqueles que partem, daqueles que algures também são imigrantes com I, e por isso cabe-nos a nós ser os primeiros a dar o exemplo. Cabe-nos a nós tratar quem nos procura como gostaria que nos tratassem lá fora. Cabe-nos a nós respeitar os estrangeiros como desejávamos que nos respeitassem lá fora. Devemos criar as condições para que as pessoas que nos procuram em busca de melhores condições de vida, os imigrantes, ou para fugir da guerra, perseguições ou violações de direitos humanos, os refugiados, encontrem a estabilidade e a paz que precisam para recomeçarem as suas vidas. Senhores deputados, neste caso recente e concreto, estamos a falar de um refugiado que viu o seu estatuto de refugiado reconhecido na Grécia e, como tal, ao abrigo da Convenção de Genebra, dos compromissos bilaterais assumidos e da Lei do Asilo, Portugal só poderia aceitá-lo. Partir deste caso e dizer que temos problemas de radicalização é absurdo. E dizer que temos problemas de fronteiras abertas ainda mais o é. Obviamente que podemos melhorar muito o processo de acolhimento de refugiados. Basta lembrar os refugiados ucranianos entregues a associações pró-russas quando chegaram a Portugal. Mas perante um caso de concreto, totalmente isolado, envolvendo um refugiado, convocaram um debate misturando imigração com segurança. Diz-nos o relatório de segurança interna que houve 97 homicídios no ano 2022 e mais de 20 mil ofensas à integridade física. Onde é que estava o Chega em cada um destes casos? Que comunidades inteiras resolveram condenar à custa disso? A IEL não partilha do discurso xenófobo, racista e populista em que se misturam conceitos e metem anátemas sobre as pessoas independentemente da qualidade em que cá estão. Mas é bom que tenhamos este debate para reafirmar uma ideia muito simples. O que Chega está a fazer é um aproveitamento barato e imoral deste acontecimento. Até hoje há um e apenas um trágico caso e à conta disso vêm dizer que é preciso fechar as portas à proteção internacional de refugiados. Por isso não vale a pena dizer que este debate é sobre imigração. Não é. Muito haverá a discutir sobre o modo e forma como recebemos os imigrantes em Portugal e queremos ir a esse debate da mesma forma que estamos no debate necessário sobre o futuro do CEF, sacrificado pelo PS para tentar salvar um dos piores ministros da história. Estamos prontos para discutir este tema, mas nunca o faremos sem antes dizer que aquilo que os senhores estão a fazer é miserável. E não entramos nesse jogo, porque sabemos que não é esse jogo que resolve a vida nem dos imigrantes, nem dos refugiados, nem dos portugueses. Da mesma forma que não distinguimos entre portugueses de bem e os outros portugueses, também não contarão connosco para criar rótulos de estrangeiros de bem e outros estrangeiros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na Iniciativa Liberal não estamos disponíveis para gerar uma cacofonia de ataques aos direitos de quaisquer grupos de pessoas, venham elas de onde vierem, de cada vez que surgir uma tragédia. Sabemos bem o que defendemos. Valorizamos o indivíduo enquanto a mais preciosa das minorias e não toleraremos nem aceitaremos que num Estado de Direito Democrático, na casa da democracia, se colocar guerra a quem é perseguido e a quem honestamente procura Portugal para viver, trabalhar e receber os frutos desse trabalho. Não é pela cor da religião, pela cor da pele ou pela religião que deve cair sobre elas uma desconfiança à partida. Algo que devia ser elementar no século XXI. Pelos vistos, não o é, mas viremos recordá-lo sempre que for necessário. Obrigado.